Uma arca melhor que a de Noé. Uma arca melhor que a de Noé. Então, aprendendo com o dilúvio, a segunda pregação de um total de umas quatro que eu pretendo fazer. Vamos a seis. Gênesis 6, capítulo. Gênesis 6, versículo 11. Eu combinei com vocês uma coisa na semana, na pregação passada, a primeira da série, que eu iria ler o texto uma vez só, um texto longo, um pedaço do capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro, e que não ia ficar lendo nas quatro pregações o mesmo texto. E então, vamos cumprir o que foi combinado. Estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu não vou ler a passagem porque é longa. E já fiz isso. Apenas quero lembrar que o contexto do dilúvio, que a raça humana estava completamente corrompida, Deus resolveu destruir a humanidade com exceção de uma família. Deu aos homens um prazo de 120 anos. Prazo esse em que Noé, enquanto construía a arca, que nós deduzimos das poucas palavras que nós temos sobre essa atividade de Noé, mas sabemos que ele era um pregador da justiça, e sabemos que ele construiu a arca. Então, enquanto ele construía, pregava, enquanto pregava, construía, e veio o dilúvio. Então, nestas pregações, nós estamos olhando o dilúvio de maneira panorâmica e fazendo algumas observações importantes, seis, na realidade. Na pregação passada, eu já fiz a primeira, comentamos como é que os animais chegaram na arca, que é algo bem interessante, e tiramos algumas lições ali. Ainda na mensagem passada, começamos a ver a segunda observação importante, que essa é mais longa do que as outras, que é o fato da arca de Noé ser um tipo, ou um símbolo, o que aponta para a salvação. E nós vamos ver então seis paralelos entre a arca de Noé e a salvação que ocorre no ser humano, a salvação espiritual. Vamos ver seis analogias. Já vimos duas na pregação passada, e hoje vamos ver as outras quatro. A primeira que nós vimos, só para efeito de lembrar, é que poucos entraram na arca e poucos entram na salvação. Já vimos. E já vimos que os poucos que entraram foram escolhidos diretamente por Deus. E os poucos que são salvos em Cristo são escolhidos, eleitos diretamente por Deus. Já vimos. Então vamos ao terceiro ponto hoje. Os escolhidos foram alvo de uma aliança com Deus. Vamos a Gênesis 6, 18. Nós já estamos lá, né? Gênesis 6, 18. Deus falando com Noé: contigo estabelecerei, porém, a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E continuam falando um pouco do que Noé deveria fazer. Essa aliança foi simples e bem limitada. Foi com Noé, com seus filhos e as esposas, e que eles seriam protegidos naquela arca. Então foram objetos desta aliança a família de Noé. E o tempo, bem curto, foi enquanto durava o dilúvio. Existem várias alianças de Deus feitas com judeus, com os homens em geral, com pessoas em particular, como Abraão, como Davi, Moisés, a famosa velha aliança, ou antiga aliança com Moisés. E é um assunto fascinante, difícil, polêmico, muitas interpretações diferentes, não vou entrar em detalhe nenhum. Mas eu quero só observar o assunto, só isso: aliança de Deus com homens, com pessoas. Então, os salvos na arca foram alvos de uma aliança bem pontual, bem objetiva, feita por Deus, no caso, com a família de Noé. Os salvos em Cristo são também alvos de uma aliança. Lucas 22 e 20. Eu não vou ler, porque é uma passagem paralela a outras que eu leio toda a ceia aqui, e que Cristo diz que o sangue dele é o sangue da nova aliança no sangue dele. Nessas duas alianças, e em todas as alianças que Deus fez com os homens, que são várias, como já falei, ele tomou a iniciativa. Guarde sempre isto. Deus tomou a iniciativa, sempre. Ele sempre mostrou misericórdia nas alianças que ele tomou a iniciativa de fazer com quem fez. Já expliquei, com pessoas diferentes, situações diferentes, mas estou dando pontos aqui bem básicos de qualquer aliança que a Bíblia registra que Deus fez com os homens. Sempre toma a iniciativa, sempre mostra misericórdia e sempre dita os termos. Ele não negocia, ele usa misericórdia, mas ele não negocia, ele não ouve opinião de ninguém para fazer as alianças dele. Interessantíssimo isso. Em que nós vemos lado a lado, então, a soberania de Deus e o amor de Deus. As duas coisas, em todas as alianças que ele fez. E aos que gostam de aprofundar mais, estudem, comprem algum livro, alguma coisa, estudem sobre as alianças de Deus, que é um assunto realmente interessante. E aproveite de uma maneira prática este aspecto, ou este assunto, e quando estiver falando para alguém que não é crente, diga para ele nunca querer discutir com Deus, nem negociar com Deus. O poder de barganha do homem com Deus é zero. Não adianta querer utilizar argumentos, artifícios e negociar com Deus. Não adianta. Ou ele aceita a aliança que Deus propõe, agora falando da nova aliança em Cristo, ou ele aceita e aproveita toda a carga de misericórdia que tem dentro desta nova aliança, ou aproveita e aproveita rapidamente e gostosamente e humildemente e se beneficia grandemente desta nova aliança, ou rejeita. Ali a Noé era assim, oh, eu não quero não. Não vou entrar nesta arca, não, nem vou fazer arca nenhuma. Ele poderia ter feito isso. As consequências eu não quero imaginar, mas ele poderia. Um filho dele poderia dizer, não, não vou. Uma nora dele poderia ter dito, não, não quero ir. Nenhum deles, imagino eu, entrou amarrado naquela arca. Entraram felizes porque iam escapar. Então, aproveitem a oportunidade que Deus está dando a vocês, vocês oito seres humanos, e entrem nesta arca, e eles entraram. Então diga, use até esse exemplo para falar de Cristo. Meu amigo, Deus está lhe convidando, lhe propondo uma aliança com Ele, Deus, através de Cristo. Aproveite, estude sobre isto, saiba quais são as condições de Deus e abra o coração e aceite. Se você não conseguir abrir o coração, peça a Deus que abra, que na verdade é Ele que abre mesmo. Mas seja como for, aceite esta aliança, não discuta, não negocie, não argumente, não faça cara feia, não diga, ah, isso não é justo, isso não é isso, isso não é aquilo. Não faça isso, meu amigo. Um excelente, excelente elemento, até de evangelismo. Quarto, que é o segundo de hoje, nós já vimos dois na semana passada. Quarta analogia entre a arca de Noé e a salvação em Cristo. Para os que ficaram fora, Deus pacientemente havia dado oportunidade. Importante isto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, nós lemos semana passada, e esse eu quero ler de novo. Porque fala na arca, e é rica a passagem, 1 Pedro 3 e 20, que diz assim, Os quais, os quais vêm do versículo 9, que é espíritos em prisão, que é complicadíssimo isso aqui, eu não vou nem comentar. Mas, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, falando aqui desses espíritos em prisão. Agora entra o que nós queremos tirar desta passagem hoje. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. É interessante como esta passagem, que eu já observei na pregação passada, ela mostra claramente que a arca é um tipo, é um modelo da salvação em Cristo. É como se fosse assim, estudem o assunto da arca, estudem, como se Pedro estivesse dizendo, estudem o dilúvio, estudem essa questão da arca, e vocês vão aprender muito sobre salvação. Batismo, que ele fala em batismo aqui, estudem. É muito interessante que grandes teólogos dedicaram milhares de horas escrevendo, pregando sobre tipos do Velho Testamento, carregados de ensinos de coisas do Novo Testamento e da Nova Aliança mesmo, ou tudo que tem a ver com a salvação em Cristo. Fizeram muito isto. Era impressionante como eles conseguiram tirar lições de eventos, coisas, milagres, vitórias, derrotas de personagens da Bíblia, de povos da Bíblia. Riquíssimo o Velho Testamento em lições desse tipo. E aqui Pedro joga o foco da lanterna dele sobre um assunto, a arca. Estudem! É o que nós estamos tentando ver aqui, mesmo de uma maneira muito rápida, mas é ver a riqueza deste ensino. Isso serve para nós, não está aí por acaso. Então, a arca nos ensina que Deus deu um tempo, 120 anos, se estamos corretos na maneira como entendemos esses 120 anos esperando, mesmo que não tenha sido, não importa, porque está escrito que Deus esperou pacientemente enquanto se construía a arca. Dá na ideia que de fato foi um longo tempo e que Deus usou da sua longanimidade, ou seja, sua capacidade de suportar algo desagradável a ele. Ele estava cheio, irritado, irado, já sem suportar, usando de uma maneira humana para Deus isto, mas estava já no limite que ele queria suportar de agressões de uma raça humana completamente depravada e corrompida, mas ele suportou, dando a ideia de que por ele já tinha liquidado há muito tempo, mas ele suportou, deu oportunidade. Diga para o seu amigo, seu parente que precisa da salvação em Cristo, meu amigo, 120 anos lá, Noé, pregando, deve ter sido ridicularizado de todo jeito, e Deus esperando, esperando, esperando. Meu amigo, a primeira coisa que Cristo disse quando começou a pregar o Evangelho foi igual a João Batista, os dois pregadores. João Batista, o arauto, e Cristo, aquele que foi anunciado. Mesma forma de começar a pregação dos dois. Qual é a palavra? Arrependei-vos. Gostei. Eu gosto muito de repetir isso aqui. Porque muita gente hoje prega a salvação em Cristo sem arrependimento, que não existe salvação em Cristo sem arrependimento. Nunca existiu. Arrependei-vos, meu amigo, arrependa-se. Aí Jesus diz assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele está chamando, meu amigo, ele está convocando. E a sua vida está correndo, correndo. É um aprendizado que nós temos lá com Noé. Que Deus deu oportunidade muito e esperou com longanimidade. Muita gente acha que é vítima de Deus. Que Deus está permitindo muita doença na vida dele, muitos sobressaltos. Fulano aqui do lado dele é uma pessoa muito pior do que ele, essa comparação muito comum, muito pior, aí tá. Tá vendo? Melhor do que eu em tudo, tudo pelo é tranquilo, e eu aqui. Meu amigo, Deus está tendo paciência com as suas agressões. Esqueça o seu vizinho, você agride a Deus, você ofende a Deus, ora Noé e tal. Use isto. Mais uma. Quando Deus encerra a oportunidade que Ele deu para cada um, é irreversível. Lucas 17, 26 e 27. Essas coisas eu sei que você, crente, sabe. Mas primeiro é bom lembrar para você próprio. É útil, não só para ser grato a Deus, como para cuidar melhor da sua salvação. Para que a sua estadia na arca seja mais bem aproveitada enquanto você está nessa terra, dentro da arca da salvação. Lucas 17, 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Opa, Noé. Me interessa isso. Lição com Noé. Na boca de Jesus Cristo aqui. Olhando para quando ele vier. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Lá em Gênesis 7, não precisa chegar lá, que eu já li essa passagem, diz que Deus fechou a porta, quando entrou o último. Claro que depois disso ninguém abria mais aquela porta. Então, encerrou, acabou a oportunidade. Na salvação em Cristo. Aplicação. Quando Deus encerra, a chance de conversão está encerrada. E isso é bom até para aqueles que se dizem crentes. Nós, todos nós. Para nos checarmos. E tem gente muito parecida com crente, que não é. Mas um dia essa oportunidade deverá ser encerrada em vida. Não temos muita base para trabalhar muito em detalhes em cima disto. Mas temos base para dizer... E a salvação de certas pessoas, a possibilidade de salvação, encerrou. Passagem muito misteriosa em Hebreus 6, 4, da margem a alguns tipos diferentes de interpretação. Mas uma coisa é certa, é que essa passagem deixa claro algo no sentido de que Deus deu um tempo. E dali ele não opera mais naquela alma. É de arrepiar isto. Para quem está envolvido. É impossível, pois, estou em Hebreus 4, e não vou Hebreus 6, versículo 4, não vou trabalhar na passagem, apenas, como eu falei, panoramicamente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, e a passagem continua, e eu não vou explicar, os detalhes aqui, que eu teria que ir muito fundo. Meu objetivo é mostrar que há um período, um tempo, um ponto, melhor dizendo, a partir do qual é impossível renovar para arrependimento. Como se Deus tivesse desistido de trabalhar numa determinada alma. Espero que não seja a sua, nem a minha. E que nós já tenhamos sido convertidos, estamos... já fomos renovados para arrependimento, nos arrependemos de fato, já crucificamos uma vez só o Filho de Deus para nós mesmos, nos identificando com Ele naquela cruz, e pronto, acabou, assunto encerrado, novo nascimento feito. Mas tem uns que ficam no meio. Uma vez eu perguntei, pastor Haroldo Rainer, meu pai na fé, o que é isto? Ele disse, é um aborto espiritual. Foi a resposta que ele deu a esta passagem dificílima. Então parece que tem pessoas que estão no processo de salvação e estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, mas de alguma forma o Espírito Santo não trabalha, não complementa, não termina aquele trabalho e a pessoa vira um aborto e morre ou continua morto espiritualmente e é impossível pregar o evangelho para ela mais com efeito. Deus não vai mais trabalhar mais. E é, como eu falei, é de arrepiar, imaginar que muitas pessoas que se dizem crentes, mas que têm vidas que nós olhamos e pensamos, não tem muito a ver, tem uma coisa errada. E não vai ter no mundo quem possa olhar e dizer, este é um caso, não está no nosso alcance dizer, não sabemos quem é, não sabemos para quem Deus fechou a possibilidade de salvação. Não sabemos, mas precisamos alertar gravemente os perdidos, os que declaradamente não se converteram, e alertar crentes, como estou fazendo aqui de maneira geral, mas dizendo, você não é crente porque diz que é. Dizer que é crente não faz ninguém ser crente. Se batizar nas águas não faz ninguém ser crente. Ser membro de uma igreja, ir para o culto, não faz ninguém ser crente. Então não se confie na sua confissão de crente, nem na sua tradição de crente, nem na tradição dos seus pais de crente. Não se confie nisso. Isso é perigosíssimo. Se confie ou confie numa coisa só, na sua entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, no arrependimento dos seus pecados, conscientemente feitos diante de Deus, humildemente feitos diante de Deus, e abrindo o coração para que Cristo reine, e você tenha absoluta convicção de que Cristo realmente é o seu Salvador, o seu Deus, e você, como a música disse ali, o adora, o ama e quer servi-lo. John MacArthur entrou numa discussão complicada sobre a questão do senhorio a Cristo, chegando ao ponto até de dizer que quem não serve não é crente. E causou uma polêmica grande, que é uma. Estava pregando salvação em cima de obras e não de fé e tal, mas eu não creio. Acho que é apenas uma maneira de expressar de uma maneira muito forte que uma salvação genuína gera genuinamente vontade de servir, de trabalhar para Cristo, de se modificar, de pedir ao Espírito Santo poder do alto para ser outra criatura, para crescer no desprezo às coisas do mundo, pelo menos crescer nisso, não é desprezar 100%, mas crescer neste distanciamento das coisas do mundo e não o contrário, como ocorre com muita gente que se diz crente. Isso é perigoso, isso é delicado, isso é sério, isso é grave e deve ser examinado por cada pessoa que se diz crente. A salvação, a possibilidade de salvação encerra em vida para algumas pessoas. Não sabemos quem. Sexta e última. Comparação ou paralelo. Quando Deus escolhe e protege, a salvação ou a segurança é absoluta. Na arca, os que foram postos para dentro ficaram totalmente protegidos da terrível inundação lá fora e da morte que veio sobre todos ali. Todos. E eu fiquei pensando que talvez tenha havido casos de pessoas querendo entrar à força na arca. A chuva chegando, as águas subindo, o desespero batendo, as pessoas se deram conta e devem ter corrido para a arca, tentando abrir a arca, quebrar a arca, arrombar a arca, mas entrar ali dentro de alguma maneira. Seja como for, a confusão lá fora, o desespero lá fora foi terrível, terrível, show de horrores. Pessoas sendo mortas, crianças, velhos, animais, tudo, desespero, procurando lugares mais altos. Deve ter sido algo absolutamente terrível. E a morte chegou a todos sem exceção. Não sei que tipo de visão dava para ter para os que davam dentro da arca, mas se viram, tinha muito cadáver para ser observado, boiando em torno da arca. E eles absolutamente seguros, tranquilos. Havia uma aliança de Deus com Noé e sua família. Ninguém vai tocar em vocês enquanto esse dilúvio durar e vocês estiverem nessa arca. Na salvação, os que se converteram a Cristo estão absoluta e totalmente protegidos em termos espirituais. Aqueles que o Pai dá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E também diz, ninguém arrebatará das minhas mãos aquele que o Pai me deu. Segurança absoluta. Nada nos afasta do amor de Deus. Paulo, lá em Romanos 8, nem vida, nem morte, nada nos afasta. Espiritualmente estamos protegidos. Pastor, e perguntinha aqui, e fisicamente? Um pouquinho mais complicado. Estamos protegidos totalmente naquilo que Deus quer nos proteger, porque Ele tem poder para isto. O mesmo poder que Ele exerceu sobre Noé e sua família para protegê-los de quem queria invadir, se foi o caso, e de chuvas e trovoadas e água e tudo mais, o mesmo poder Ele tem para nos proteger hoje de uma unha encravada, se Ele quiser. Mas assunto um pouco mais, eu não vou me estender, mas é um pouco mais complicado. Estamos falando disso em 2 Coríntios 12, lá com Paulo, e hoje à noite vamos aprofundar ainda mais. Quando sou fraco, então que sou forte, aquilo tudo. Poder se aperfeiçoar na fraqueza e tudo mais. Então, o fato é que Deus se utiliza de sofrimentos na terra, aqui, para nos edificar, nos tornar mais fortes espiritualmente. Então, nós estamos protegidos espiritualmente no sentido de que ninguém arranca a nossa salvação, sim. Estamos protegidos no sentido de que a nossa salvação nunca vai haver oscilação, não estamos protegidos assim, não. Porque nós estamos expostos a ficarmos mais frios espiritualmente, mais fortes espiritualmente, a cair em tentações terríveis, e irmos ao chão, e levantarmos, e nos elevarmos em termos de maturidade espiritual, e cair de novo. Então, nisso aí, nós somos testados, mas dentro de um invólucro de segurança absoluto em termos de perda de salvação. No aspecto físico, estamos expostos a todo tipo de sofrimentos e perigos físicos. Sempre, esse é o ponto, sempre com a absoluta vontade de Deus sendo efetivada, o poder de Deus em operação e o amor de Deus totalmente derramado sobre seus filhos em Cristo. Então, nesse sentido, estamos seguros? Sim, 100%. Nada vai nos tocar que não seja da expressa vontade de Deus. Isso é fantástico. Então, aqueles que não conhecem Cristo, ofereça a segurança máxima que o Evangelho oferece, dá às pessoas em Cristo. Ofereça Cristo. E é maravilhoso para nós sabermos, nós crentes salvos, que nós estamos numa arca muito maior, muito mais protetora, a caminho de um lugar muito mais especial do que aqueles que estavam na famosa arca de Noé. Estamos na arca da salvação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida, explicada e aplicada aqui em vários aspectos da nossa salvação. Que o Senhor Jesus Cristo se alegre em nos fazer protegidos nesta arca, nos faça crescer espiritualmente enquanto estamos a caminho do céu nesta arca maravilhosa e que tenhamos misericórdia daqueles que estão fora desta arca, e que, ao contrário de um número 8, que nós sabemos que número é esse, nós não sabemos o número desta arca da salvação, mas até onde podemos enxergar, esse número pode ser aumentado dia a dia, e tem sido para aqueles que são salvos. É o número definido, aqueles que são teus eleitos, sim, mas não temos esse número e temos a ordem de pregar e pregar e chamar pessoas para esta arca, ainda está em tempo para elas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque estamos na arca da salvação em Cristo. Amém.